começar por dar as boas-vindas ao senhor, inspetor e depoente, inspetor-chefe. Inspetor-chefe, na altura eram agentes, mas já verificámos esse lapso temporal. Ao senhor inspetor-chefe Mário Jorge Coimbra Mendes, eu pedia que se identificasse aqui.
Ok, portanto, o meu nome. Chamo-me Mário Jorge Coimbra Mendes. Inspetor-chefe da PJ, estou reformado ou aposentado há alguns anos, portanto, é a minha situação atual. Não sei se devo, dada a minha inexperiência nestas situações, se for preciso dizer mais alguma coisa, fazem favor.
Dizer-lhe, referir-lhe qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate, está no artigo 1º do Regulamento. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, no dia 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro e do Ministro da Defesa Nacional, Adelino Amaro da Costa, e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pelas 8ª e 9ª Comissão Parlamentares de Inquérito. Eu pedia-lhe que fizesse juramento, que jura dizer a verdade e somente a verdade.
Juro dizer a verdade e só a verdade.
Informá-lo que o falso depoimento implica a prática do crime punido com pena de prisão até 5 anos e de multa até 600 dias. A audição vai se realizar com 3 rondas, uma de 5 minutos por cada grupo parlamentar e também pelos familiares das vítimas e representantes dos familiares das vítimas, e uma segunda ronda de 3 minutos e uma terceira de 2 minutos. Queria lhe perguntar se, portanto, a audição vai ser à porta aberta, se só opõe, se tem algum...
Nada a opor.
Queria lhe perguntar também se pretende fazer alguma audição, alguma intervenção inicial.
Não.
Não, tem de deixar carregado.
Ah, julgo que não, não sei se...
Muito obrigado.
São outras perguntas.
Tá. Então passávamos à fase de perguntas e aqui podemos deixar aceso, ligado.
Sim, sim, sim.
Começávamos pelo PSD e pelo Sr. Deputado, a quem dava a palavra, Pedro Duarte Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Chefe, muito obrigado por estar aqui hoje. Presidente, pergunto-lhe se foi quadro da Polícia Judiciária, prestou serviço na Polícia Judiciária muitos anos.
Não, deixe estar
ligado. Pode estar ligado. E desde quando até quando?
Ok, boa tarde, Sr. Deputado. Efetivamente, ingressei na PJ em 76 e reformei-me em 2002, portanto, tive 26 anos de serviço ativo. Apresentei-me como inspetor-chefe e trabalhei ao longo da minha carreira profissional em vários setores e secções. Posso lhe dizer que na altura que reportam estes factos, eu trabalhava, tinha tomado posse há pouco tempo, 2, 3 anos, aliás, e trabalhava no setor de homicídios. E nessa, digamos, nesse contexto é que eu fui ao local mais tarde. Depois, em 1982, ingressei na DCCB, na altura da Direção Central de Combate ao Bandidismo, onde tive cerca de 10 anos, e quando fui promovido, passei para a Direção Central de Combate aos Estupefacientes. Estive no Algarve, em comissão de serviço, cerca de 18, 24 meses. Voltei para a Diretoria de Lisboa e, passado alguns anos, reformei-me, portanto. É isso, digamos, o meu, as secções quando eu...
Para precisar, teve na secção de homicídios
exatamente.
Em que período? Recorda-se?
Recordo, passado pouco tempo, logo quando passei a estagiário, fiquei logo lá, portanto, eu, a 76, acabei o curso. Depois, em maio de 77, 14 de maio, passei a agente terceira e já estava nos homicídios, estive há cerca de 5 anos até ser convidado para ir para a DCCB. Portanto, nessa data, na data dos factos, não sei se quer, 4 de dezembro de 1980, eu recordo que estávamos, como o senhor calculará, volta ou não volta, haviam homicídios, aqui ou noutras zonas do país. E eu estava com os meus colegas, estávamos lá de volta de uma situação dessas e estávamos a jantar acompanhados do nosso coordenador, na altura era inspetor, Dr. Pedro Amaral. Penso que estava, era a hora mais ou menos de jantar, o jantar já estava programado e de repente surge aquela notícia no telejornal, que nos deixou perfeitamente estupefactos. Penso que comemos alguma coisa, já não recordo exatamente, mas comemos alguma coisa e foi decidido, por ordens superiores, deslocarmos para a zona onde teria caído o avião onde se fazia transportar o seu Primeiro-Ministro Sá Carneiro, acompanhado do seu Ministro da Defesa e de outros acompanhantes. Foi isso que fizemos, com o Senhor das Horas fomos para lá, quando lá chegamos...
Desculpe, Roberto, foi com o Dr. Pedro Amaral.
Exatamente.
Quais eram os elementos da equipa? Quantos elementos da equipa?
O Senhor Deputado, eu penso que a Brigada dos Homicídios estariam lá 5, 6... É natural que na altura tenha havido ali algum esforço de juntar mais alguns elementos, porque eventualmente poderiam ser julgados poucos ou poucos na área, e penso que devem ter ido mais alguns funcionários, mas dos homicídios foram 5 ou 6 talvez ou mais, eu agora não posso precisar.
E o que foi, o que é que viu, o que é que fizeram?
Sr. Deputado, portanto, eu na altura quando lá cheguei, aquilo era uma situação muito complexa, muito complexa, e foi-me distribuído o que é que eu vi lá. Vi lá o avião, os restos do avião, e depois vi lá, aquilo era uma rua muito estreita, tenho ideia dos prédios, os prédios ou as casas serem casas relativamente baixas, não eram assim muito altas, e vi lá um amontoado, logo um amontoado dos vestígios, de restos dos corpos provenientes do incêndio. Nós ficámos, eu penso que a GNR já lá estaria no local, e o local estaria preservado, digamos, dentro das possibilidades, porque aquilo era uma amálgama de gente que era brutal, era difícil. Eu já cheguei lá passado algum tempo, portanto, do acidente ter ocorrido, o acidente ou o que foi, ter ocorrido, e pronto, tivemos lá numa zona sobranceira dos prédios a ver, seguindo as instruções que nos foram dadas. Durante algum tempo chegaram imensas pessoas, altas individualidades, algumas altas individualidades, e depois...
Recorda-se alguma? Desculpa, interrompê-lo.
Olha, eu penso, eu queria-lhe... Pronto, já passaram 34 anos e eu penso, tenho ideia do general Ramalhianes, não sei, tenho uma ideia também do Dr. Pinto Paulo Simão, e não sei se o Dr. Freitas da Amaral. Não sei se estou equivocado, mas pelo menos ficaram-me essas imagens, não sei. Pronto, o que é que eu lhe posso dizer? Estivemos lá há algum tempo, algumas horas talvez, e depois o que interessava, o que era importante e o que era imperioso fazer-se naquela sequência, nós, e eu nomeadamente justamente com o outro colega, aguardámos pela vinda do Dr. Sombreira do IML, e fizemos a remoção com ele, num carro, levámo-lo para o IML para ele se fazer, eram essas instruções que havia, começar a fazer as autópsias, os exames. Foi isso que fizemos, fomos para o IML com ele, facultámos o transporte, acompanhámo-lo. O referido Dr. Sombreira chegou ao IML e começou na sua arte. Nós tivemos lá algumas horas, pronto, e depois viemos assim de lá. O que é que eu lhe queria dizer, e se calhar é importante salientar este aspecto. Eu não tenho um acompanhamento contínuo desta situação. Acompanhei isto inicialmente, nesta fase dos homicídios.
Peço desculpa, interrompê-lo.
Com certeza, faz favor.
Para não prosseguir,
não,
ainda cingir-nos ao que falou e fazer-lhe uma pergunta muito concreta. Não foi a única equipa da Polícia Judiciária que foi para o local...
Não, penso que...
Do desastre.
Não, penso que não.
Não foi. O Sr. Inspetor-Chefe disse-nos que foi para os destroços do avião. E não foi para os destroços onde o avião embateu.
Exatamente. Não, junto às casas, certo. Onde ficaram os...
Não fizeram qualquer tipo de investigação e avaliação da pista às casas? Eu digo-lhe porquê. Porque já tivemos aqui um testemunho em que nos disse que a equipa do Dr. Pedro Amaral encarregou-se dos destroços e do que teria estado naquela pista na noite de 4 de dezembro, precisamente antes, 500 metros antes do embate.
Eu, doutor, senhor deputado, o que eu queria dizer sobre isso era o seguinte... Admito isso, simplesmente eu não fui, eu fui lá para o sítio que lhe referi, estive lá e acompanhei o Dr. Sombreiro, este tipo de medicina legal, para começar a fazer as autópsias. Admito, e é possível que tenha acontecido, que tenha havido uma subdivisão das equipas e que outras tinham tido essa missão, porque eu depois ouvi mais tarde falar-se nesses colegas que até em dias posteriores terão lá ido, pronto, para, digamos, para fazer ou eventualmente ultimar alguma coisa que tivesse ficado por fazer, mas eu não tenho conhecimento direto.
Conhece o inspetor Paulo Franco?
Conheço, com certeza.
Ele esteve consigo nos destroços?
Esteve, sim, senhor. Eu até,
apesar de fazer parte de outra secção?
Exatamente, o inspetor Paulo Franco fazia parte, na altura, de outra secção que não a minha. Eu trabalhava nos homicídios e o senhor inspetor Paulo Franco trabalhava na SIAVAC, que pensou, sem querer, que terá sido a secção para onde foi encaminhado esse, o dito processo, que era o 998/80. Penso, não sei se foi o único, penso que o senhor inspetor Paulo Franco foi, sempre, foi o titular. Não sei se terá sido sempre o mesmo. E depois o que é que eu lhe queria dizer? Isso não estou a ser muito apressado. Eu venho a ter contacto mais tarde, em 82, já na DCCB, porque fui colega de sala do Sr. Inspetor Paulo Franco. E ele era o titular desse processo, 998/80. E falava com ele, acompanhava-o naquilo que eu precisasse, independentemente de eu ter o meu trabalho ou não. Quando era preciso, eu avançava, apoiava-o naquilo que eu precisava, pronto, notificações e, eventualmente, tratarmos de papelada, ir buscar papelada para se fazer os exames médicos, para se entregar aos peritos, para se fazer aqueles exames complementares. E, nessa fase, tomei algum contacto através do Sr. Paulo Franco, na sala 608, que o processo estava lá, era um processo que era dele, mas quando ele me pedia, o Coimbra faz isto, ele faz aquilo, eu fazia isso.
Claro. Fazendo uma questão prévia, o Dr. Pedro Amaral ficou encarregue de fazer um relatório.
Eu tenho toda a lógica.
Chefiava a equipa.
Tenho toda a lógica, era o coordenador, era o responsável da equipa, teria toda a lógica.
Que função é que ele tinha em 1980? Ele era estagiário, era...
Não, eu posso dizer, o Dr. Pedro de Amaral era o meu inspetor na secção de homicídios.
Então não era estagiário?
Não. Não lhe posso agora assim dizer com rigor, mas penso que já tinha, o senhor deputado, já tinha alguns anos. Não tinha muitos e muitos, mas era uma pessoa que já não era estagiária, já tinha.
Muito bem, mas estava a questão do relatório. Era normal que fosse ele a fazer, porque ele desfiou essa equipa.
Só se ele atribuísse a outro funcionário, eventualmente, porque tivesse feito, pronto, um funcionário eventualmente mais central nas investigações, que tem conhecimento, que as pessoas, o senhor compreenderá, o titular do processo é o responsável pelos autos. É normalmente quem faz as informações, quem tira as conclusões, quem faz os relatórios. Portanto, se ele dissesse a alguém, eventualmente uma figura mais central naquele processo todo, para fazer o relatório, é porque ele estava ciente daquilo que estava a passar, tudo. Mas eu incluo-me mais para ser o Dr. Pedro Amaral, até um processo com esta complexidade e com esta responsabilidade que eventualmente pudesse ser, embora não lhe possa garantir.
Claro. O senhor recorda-se desse relatório, do que constava desse relatório que o Dr. Pedro Amaral fez?
Não.
Nunca ouviu falar sequer desse relatório?
Ouvi falar, mas nunca o li, nem não me lembro.
E o que ouviu falar, qual era, enfim, o seu traço mais distintivo?
O Sr. Deputado, não tenho assim, sinceramente, não tenho assim uma ideia muito forte sobre...
Se eu lhe falar de um rasto?
Sim, é possível, o rasto é possível, foi uma das coisas que eu ouvi muita vez, porque o senhor compreenderá. Eu depois desliguei-me completamente do processo. Pronto, porque tinha a minha vida ou a minha outra vida profissional. Se há uma coisa me era pedido, com certeza que faria da melhor maneira e dentro das minhas possibilidades. Mas pronto, aquilo estava entregue a uma outra secção, até que não era inicialmente, que não estava fisicamente na Polícia Judiciária, estava noutra zona do edifício, como o senhor compreenderá. Até nem havia assim, pronto, não era assim tão fácil quanto isso, a pessoa estar ali sempre a imiscuir-se ou perguntar isto. Portanto, sinceramente, não sei assim nada que o possa ajudar nessa.
O que aconteceu foi feito esse relatório foi feito pela secção de homicídios, mas depois o processo transitou para a SIAVAC. É?
Exatamente, é a ideia que eu
tenho. Voltando à questão dos corpos e das autópsias, o senhor acompanhou o percurso feito até ao Instituto de Medicina Legal.
Exatamente.
A pergunta que eu lhe faço tem a ver com a questão das ambulâncias. Foi a mesma ambulância que carregou os corpos que chegou ao Instituto de Medicina Legal? Ou só houve uma transfega de ambulância?
Não tenho ideia nenhuma sobre isso, Sr. Deputado, e em bom rigor não lhe posso dizer nada sobre isso, porque eu, quando abandono o local, em princípio vou numa carrinha da PJ, acompanhado do Dr. Sombreiro e com outro colega a conduzir, e eu penso que os corpos ainda não tinham sido removidos. Portanto, não sei sequer em que ambulância, a matrícula ou o carro é que
foi. O senhor chegou primeiro ao Instituto de Medicina Legal, não acompanhou propriamente?
Não acompanhei propriamente. Não foi,
quando
não
chegaram, já está.
Não fui incumbido dessa, se não teria,
claro, acompanharia. Mas houve colegas seus que de certeza que acompanharam.
Admito que sim.
Admito que sim, mas não tenho a certeza
não
quem
foi. Não tenho a certeza, para lhe dizer em bom rigor, não tenho a certeza.
Olha, diga-me o seguinte, o Major Lencastre Bernardo ainda estava na Polícia Judiciária em 1980?
Ora, o doutor, o Major, Bernardo... Eu estava aqui a tentar situar o Major Bernardo. O Sr. Major Bernardo era o responsável da SIAVAC quando a sua criação. Mais tarde, e já ele nunca esteve, acho eu, nunca esteve na DCCB, mais tarde apareceu o Sr. Major Viegas, mas já na fase posterior, porque a criação 82, já depois desta fase. Eu estava a tentar aqui, porque nós tivemos... Ora, deixe-me situar, por favor. Em 76, o amor de um funcionário, nós tivemos necessidade de pedir um avião, e era o Sr. Major Bernardo, era efetivamente o diretor do departamento. Eu agora...
Em 76,
lembro perfeitamente que nós tivemos necessidade, houve um homicídio no Algarve e tínhamos necessidade de meios aéreos, pronto, um meio para nos pôr no Algarve rapidamente, e foi as demarches do Sr. Major Bernardo que resolveram mais facilmente. Agora, 80, eu estava nos homicídios. Sr. Deputado, eu agora, sinceramente...
Sabe onde é que foi trabalhar o Major Lencastre Bernardo depois de ter sido diretor da Polícia Judiciária?
Sabe que eu agora vou-lhe dizer uma coisa. Eu acompanhei algum percurso do Sr. Major Bernardo e agora, sinceramente... Mas, com certeza, o Sr. Major, sinceramente, não sei.
Não sabe se foi trabalhar para a Presidência da República com o Jornal da Manhã?
Sabe, eu admito que sim, porque, pronto, o Sr. Major Bernardo acho que fazia parte da entourage, não sei se estou a dizer alguma coisa, do Sr. General Ramalho Yantes. Portanto, admito perfeitamente, não sabendo se nessa altura concretamente e fisicamente lá estaria, mas admito que ele possa lá estar, ter ido para lá trabalhar.
Disse há pouco, sem grande certeza, que o General Ramalho antes terá estado no...
Admito que sim.
Recorda-se o Major Bernardo esteve lá nessa noite também? Recorda-se o ter visto lá?
Não.
Não se recorda?
Não me recordo. Não. Inclinava-me mais para não, mas posso estar. Inclinava-me mais para não, mas posso... Não queria... Mas inclinava-me mais... É uma pessoa que eu reconheceria bem, forçosamente, e não tenho essa ideia. Não tenho essa ideia.
Muito bem. Voltando ao Dr. Pedro Amaral, faz o relatório, entretanto o processo é entregue para o Dr. Paulo, o inspector Paulo Franco. O Dr. Pedro Amaral nunca mais teve contacto com o processo, nem os homicídios.
Ah, nos homicídios não.
Não.
Nos homicídios penso que não. E tanto que eu nunca mais tive nem soube nada do processo, se não fizesse qualquer demarche nesse sentido.
Portanto,
não.
Teve naquela noite e a sua participação foi estar naquela noite.
Sr. Deputado, eu não queria ser tão restritivo nesse aspecto só daquela. Eu admito que ele possa estar, penso que sim, durante alguns dias depois. Pronto, agora, se, posteriormente nos homicídios, depois de ter sido entregue.
Já não houve.
Já me custa um bocadinho mais a crer.
Muito bem. Olha, Camarate, tem mais alguma informação? Do que ouviu na altura do inspetor Paulo Franco, teve curiosidade em acompanhar?
Não, não, sinceramente. Não. Sabe como deve calcular? Com alguma pertinência para trazer luz? Não. Só que era teorias desencontradas, que é isto, que é aquilo, que é, mas com um pouco de rigor, penso que não tem pertinência.
Muito bem. Diga-me o seguinte: em 1983. O senhor inspetor-chefe continuava nos homicídios?
Não.
Já estava na DCCB?
A partir de 1982 passei para a DCCB.
82?
82, exatamente.
Olha, teve conhecimento de um caso da morte de duas pessoas num apartamento em Carnaxide, do senhor José Moreira e da sua acompanhante Elizabeth Silva?
Estive.
O que é que se recorda disso?
Estive, sim, senhora, e o que se passou, portanto... Já no âmbito, como eu lhe disse, estava na DCCB, fazia parte, estava com o seu Paulo Franco, o seu inspetor Paulo Franco, e a certa altura fomos, já não sei exatamente o mês, mas 83, foi-nos dado a indicação para nos dirigirmos a Carnaxide, a um apartamento onde teriam aparecido um indivíduo sexo masculino e um indivíduo sexo feminino mortos. Pronto, na altura as coisas, era o Sr. Paulo Franco, era o titular dos autos, desses autos, e eu, como era fui dos homicídios, essa coisa toda, fomos lá fazer, foi-nos dada essa injustiça, fomos lá e tentámos fazer o nosso trabalho o melhor possível. Fizemos o exame ao local.
Os corpos ainda lá estavam?
Estavam.
Então, os senhores foram dos primeiros a aparecer?
Exatamente, exatamente, porque penso que aquilo deve ter sido relativamente rápido. Alguém assim... da Polícia Judiciária, a ter sido comunicada à Polícia Judiciária, e a ordem, e nós andávamos na zona em serviço externo, ou perto, e fomos logo para lá, foi-nos dada essa instrução. Portanto, fizemos aquilo, fizemos...
Desculpe, quem foi? Foi o seu inspetor?
Fui só eu e o seu inspetor, Paulo Franco.
Só os dois.
Portanto, fomos lá e fizemos um exame ao local, vimos os cadáveres, foi-nos referido que seria o indivíduo sexo masculino, seria o indivíduo que o senhor deputado falou, que teria alguma liga, penso que seria o dono do avião, não sei se é isto com inteira propriedade, seria o dono do avião em que o senhor primeiro-ministro Sá Carneiro teria falecido, tal, tal, tal. Nesse aspecto, fomos lá, vimos os cadáveres. Fizemos exame ao local, vimos a porta, vimos o apartamento todo, pronto, tentámos analisar aquilo que hoje em dia, com aquilo que se chama vulgarmente o CSI, fomos ver aquilo com a maior profundidade possível, na perspectiva de podermos ajudar em alguma coisa. Face àquilo tudo, não vimos sinais nenhum de violência nos ditos cadáveres. Não vimos nada na casa que nos fizesse pensar alguma coisa que pudesse ser vida ali de estranho, embora quando se vai a um determinado local temos de admitir tudo, não podemos ir com ideias pré-concebidas, temos de ter o espírito aberto e ver realmente, porque estamos para pensar que é isto ou aquilo, não. O espírito aberto, ver os cadáveres, ver. E na altura encaminhou-se a situação, eu já não me lembro quem é que lá estava. Não sei se é da GNR ou PSP, uma coisa qualquer, e na altura fomos encaminhados para a cozinha. E havia ali, pronto, eu já não sei se o cheiro a gás era assim muito intenso, não era, se era só uma mera suspeita, e na altura ficou no ar a pairar aquela hipótese de ter havido ali um problema no gás, mas um problema acidental no gás, em termos da própria canalização, como pode haver na casa. Pronto, e face a essa situação, demos o nosso trabalho, reportámos a situação e ficámos a aguardar, porque ali seria decisivo a questão do IML e o exame da autópsia dos corpos, no sentido de virmos a saber se teria havido suspeitas de crime ou não. Tanto quanto eu posso dizer que... na altura fui, pronto, fomos, eu fui ao Instituto de Medicina Legal e presenciei a autópsia da senhora, que eu não recordo o nome.
Elizabeth.
pronto, a Dona Elizabeth. E pronto, presenciei a autópsia e reparei, foi-me salientado pelo médico, eu penso que era o Dr. Somareira ainda, porque quando há aquela questão do gás e tudo, normalmente eles tiram aquilo e com a sua experiência focou-me logo, salientou uma questão da pele cianosizada, está a ver? Portanto, a pele assim com uma cor diferente, rosácea, poderia ser um indicador disso. Depois ficou lá, o senhor fez o seu trabalho e mais tarde alguém terá recebido esse exame de autópsia. Sinceramente penso que nada apontaria para ser o crime, mas também sinceramente também não tive mais conhecimento nem fui inteirado de nada relacionado com isso. Pronto, e era isso, digamos, que eu queria dizer.
Portanto, a intervenção do Sr. Inspetor-Chefe foi a primeira, juntamente com o Inspetor Paulo Franco, os primeiros a chegar ao local, vêm os corpos, não presenciaram e não sentiram um cheiro forte a gás? Senão teria-se recordado.
Sim, 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 poderia haver, mas nada, nada, pronto.
Nada fora do normal?
Não, senão nós também...
Depois disso, os corpos, enfim, está, consta das autópsias que tinham algumas lesões traumáticas, nomeadamente ele no ombro e no joelho, ela tinha uma lesão na mama, uma mordura na mama. Na altura viram esses mesmos sinais?
Sr. Deputado, no exame ao cadáver às vezes aparecem esses vestígios que depois estão a ser derimidos, digamos, se não são assim tão evidentes como tal, têm de ser derimidos para o Instituto de Medicina Legal. Admito que sim, embora muitas vezes podem ser, uma das questões que fiquem abertas é a questão de, às vezes estavam no chão, há uma queda, pressupõe-se uma queda, e podia ter sido consequência da queda. De qualquer maneira, os peritos e a Miel normalmente teriam essas situações todas. Só, não, isto é objeto de violência, foi isto, foi objeto de cordão de dente, uma coisa, foi isto. E então, sim, é decisório e é uma opinião que vale.
Também estaria o septo nasal desviado, partido, não se apercebeu disso. Desculpa. O septo nasal, não se apercebeu nada
não,
dele.
Não, sinceramente.
Quem ficou titular desta investigação?
Senhor deputado... Eu nunca mais tive contacto com o dito processo. Não sei.
Agora, se eu lhe disser o agente Herculano Morgado.
Herculano Morgado. Penso que isso terá sido, então, o Herculano Morgado. Terá sido os homicídios, talvez.
Sim. Porque sabe quem é o agente Herculano Morgado.
Sei.
Sabe se foi ele que ficou como titular do processo.
Não sei. O Sr. Deputado compreende, e eu, por um lado, compreendo que lhes faça alguma confusão, mas veja, nós estávamos na Malhoa fisicamente. Eu tinha semanas que não ia a Gomes Freire, os homicídios eram no primeiro andar da Gomes Freire. Passavam semanas que não falávamos com ninguém. Eu muitas vezes só ia à Gomes Freire para receber o ordenado, na altura que ainda se tinha de receber o ordenado. Depois tínhamos serviço externo, andávamos semanas por fora. Havia alguma dificuldade, muitas vezes não havia aquele contacto que até poderá parecer estranho para uma pessoa outsider ao sistema, mas acontecia muitas vezes. E depois, às vezes, não se falava, as pessoas não conversavam. Eu conheço o Sr. Herculano Morgado, porque eu passei nos homicídios, não sei se ele é do meu tempo, mas penso que era mais novo que eu. E as coisas aconteciam, sinceramente, não sei, pode-me pôr a questão, mas não teve curiosidade. Também não tive, assim, sinceramente, curiosidade. Eu ouvia as coisas. Quem tinha o processo, quem era o titular, era o Sr. Paulo Franco. E, sinceramente, também não falávamos muito assim.
O Inspetor Paulo Franco tinha esse processo. Teve logo no início, porque depois deixou de ter.
Foi das primeiras pessoas que teve... O Inspetor Paulo Franco deve ter recebido... Porque aquilo não era... Aquilo era... Eu penso que aquilo era uma ocorrência... Pronto, ainda nem era processo. Depois aquilo deve ter tido a sua própria evolução processual. Porque ele deve ter tido... Porque, pronto, ele era o titular do processo de 1998-80. Não vamos ser ingênuos. Alguém deve ter pensado, e era lógico pensar-se que, uma vez que esse senhor era o proprietário do avião... Morreu o primeiro-ministro, o Dr. Sá Carneiro. acontece aquilo, pode ter muito bem aparecido ali alguma ideia, com toda a lógica, que pudesse haver alguma coisa, com a outra, ter a ver, tudo bem.
Muito bem, essa é uma...
Agora eu, sinceramente...
Essa é uma dedução que qualquer pessoa faz.
Pois, mas é uma lógica, não? É uma
claro, sim. Faz-me um pouco impressão, o senhor inspector-chefe tem uma ótima memória, já vi que sim, não se recordar de quem era o inspector tutelar, o agente titular do processo, só pelo seguinte, porque houve um processo de inquérito em 1991, precisamente para averiguar... 1991. 8 anos depois, para averiguar as circunstâncias em que foi feita esta investigação. E o senhor inspector-chefe foi ouvido no âmbito... Foi ouvido no âmbito desse inquérito. Bom, e aí, provavelmente, terá sabido pormenores do processo, nomeadamente quem tinha sido o agente que teria levado o processo por diante.
Sr. Deputado, não interprete, eu não estou... Se o senhor tiver algum elemento que acha que eu devo saber... Eu, se o senhor me recordar, eu não tenho absolutamente interesse nenhum em estar aqui
claro,
a contar
evidente,
alguma
evidente.
Coisa. Faz favor.
Não é só dizer, porque de facto consta que foi efetivamente ouvido.
Por exemplo, o senhor vai-me perdoar.
Sim, sim.
Vai-me perdoar. Está-me a dizer, não sabe a data exata?
Não, o que eu tenho é aqui o despacho do Sr. Procurador da República, a dizer que no âmbito do presente inquérito prestaram depoimento com interesse para o esclarecimento deste caso de Carnaxide das seguintes pessoas. Vou citar Paulo Bernardino, Lourenço Martins, Marcos Monteiro, Herculano Morgado, Mário Jorge Coimbra Mendes, Artur Mendes Pinto, António Antunes das Neves, portanto, Mário Jorge Coimbra Mendes.
Coimbra Mendes.
Exatamente, é o senhor, não é?
Exatamente, exatamente, senhor.
Exatamente. Bom, mas pegando nas palavras, sendo proprietário do avião que transportava, enfim, teve ao serviço da candidatura do general Soares Carneiro, e fazendo logo essa lógica...
Não, eu vou ocultar que foi isso que a gente pensa logo, não é? Qualquer coisa.
Evidente.
O investigador não pode estar ali. Não é.
Evidente.
Pensei para comigo.
Não. Claro que sim. Não acompanhou o resultado das autópsias?
Não.
Não sabe o que é que as autópsias disseram?
Não, sinceramente não. Mas agora, se me permite, eu diria o seguinte: eu não falei, eu quero crer se houvesse, até por uma questão profissional. Se no nosso ido local nós tivéssemos, imediatamente para mim, se tivesse resultado, nós tivemos a ver, não, em princípio não apontámos para nada, à partida, nada de suspeito, apontámos para a questão do gás, falou-se no gás, mais ou pouco ou muito, nunca tive feedback nenhum no sentido, por exemplo, ou dos homicídios, ou de alguém, no sentido de dizer, não, olha, que aquilo foi, era efetivamente um crime, porque tinha isto, ou porque tinha aquilo, ou porque tinha... Efetivamente era um crime. Veja, eu pessoalmente, eu profissionalmente, ficava assim, mas nunca tive feedback nenhum disso. E como tal, nunca ninguém me disse nada. Eu também já disse ao Sr. Deputado e à Comissão, não tive também, sinceramente... um interesse especial porque aquilo era uma coisa pronto, só trabalhei naquelas situações em concreto e também se não me diziam nada eu também não perguntava nada, algumas coisas sabia, outras não sabia, pronto, e é essa situação, percebe? Mas sinceramente não soube o resultado da autópsia, nomeadamente no sentido de que tinha havido uma causa criminosa.
Eu antes de pedir algum comentário a algumas questões que ocorreram neste processo, recorda-se como os corpos estavam?
Sr. Deputado, a ideia que eu tenho daquilo, e vai-me perdoar, aquilo é uma situação, pronto, era uma situação trágica. Eu posso dizer que até na sequência disso, na sequência deste problema todo, desta situação complexa, houve lá uma série, foi-nos levantado um processo disciplinar, porque causa lá de umas situações, porque as pessoas parece que queriam estar mesmo... Pronto, a questão do local, da contaminação do local, estar a ver e tal. Pronto. O que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Eu não tenho capacidade para lhe dizer a este tempo a posição. A ideia que eu tenho é que aquilo era uma situação terrível, era uma amálgama.
Não, não estou a falar de camarada.
Ah,
estou a falar do caso José Moreira.
Sei que eu tenho a impressão, eu agora, deixe-me pensar um pouco, eu tenho a impressão, se faz favor, eu tenho a ideia de que um dos corpos estava, Eu tenho uma ideia de um dos copos estar na entrada do quarto. Pronto, nós fizemos a nossa leitura daquilo, que não tem nada de, não tem nada de juízo sobre nada nem ninguém, mas eu tenho ideia, se eu estou bem recordado, que um dos corpos estava no chão perto da cama, à entrada do quarto. O outro não sei se estava em cima da cama, mas iria, pronto, não sei se estariam os dois, mas inclinava-me para estarem os dois na mesma divisão. Mas sinceramente não queria estar aqui.
Acho que vou ajudar a relembrar. Estavam os dois, estava ele por cima, corpo dele por cima do corpo dela, voltados um para o outro, e desnudados. Estavam os dois,
sim,
corpos desnudados,
sim.
Um em cima do outro.
Sim, mas pronto, tudo bem, o senhor está-me a corrigir, tudo bem. Desnudados não tinha qualquer dúvida que estavam, mas eu, como eu lhe disse, e era a minha ideia sobre isso, é que um deles inclinava-me para o masculino, mas por vestir tão mal, estaria no chão, fora da cama, em decúbito ventral, se calhar não era bem assim, portanto, e à entrada, pronto, na zona de entrada do quarto, entre a cama e o... Por visto, então, não será assim?
Não, estavam entre a casa de banho e o corredor.
Ah, pronto.
Metade do corpo estava na casa de banho e outra metade estava à entrada da porta da casa de banho.
Isso dá-me... Deixa-me... E essa...
Bom, deixa lá. Não se recorda.
Não, mas pronto, mas não me recordo efetivamente, mas pronto, está-me a fazer alguma...
Olha, agora vou-lhe falar três ou quatro aspectos desta investigação que gostava de obter o seu comentário. É feita uma análise ao esquentador no dia 13 pelo Dr. Herculano, juntamente com alguns técnicos, onde apuram que o esquentador está a funcionar normalmente. Com as torneiras abertas, tudo aberto, uma hora e meia, sem problema absolutamente nenhum. Dia 13. No dia 18, fazem uma nova análise com o Instituto Ricardo Jorge. Primeiro, depois pergunto-lhe, se, para além do comentário, se teve conhecimento que isto aconteceu. Dia 18, fazem um novo teste, onde chegam à conclusão que o esquentador não funcionaria bem. Estava a queimar mal. E fazem a medição do monóxido de carbono.
Técnicos.
Sim, técnicos, exatamente. Acompanhado do agente Herculano. Dessa análise que fazem, dessa medição... apuram que o índice de monóxido de carbono não é superior a 110 ppm. Ora, de acordo com os relatórios e do que é comumente aceito pelos técnicos, esse grau não é suficiente para provocar sequer dor de cabeça. Mas ainda assim, disseram que queimava mal. Agora, essa análise que foi feita, com tudo aberto durante 2 horas, o esquentador a funcionar, não permite subir esse valor, que nem dor de cabeça provocaria, quando, para provocar a morte, são valores em 10 vezes superiores a esse mesmo. Estes são factos que constaram deste processo. Entretanto, o relatório da autópsia diz, efetivamente, que as duas pessoas morreram com monóxido de carbono. O relatório da autópsia diz isto. Só que o exame histológico é feito a posteriori, e é junto à posteriori. O senhor não teve conhecimento nenhum do exame histológico, nem do relatório da autópsia, e nunca ouviu falar. E no processo de inquérito, este 91, quando foi inquirido, nunca lhe falaram nisto. Porquê é que surge esse processo de inquérito? Em que o senhor foi ouvido?
Não sei, senhor deputado, não sei. O processo de inquérito pressupõe o esclarecimento de alguma coisa.
Claro. Mas não se acorda.
O senhor não tem nada que me possa relembrar aí.
Não, tenho só a dizer que prestou declarações.
Pois, mas é que eu vou lhe dizer...
Não, foi para apurar a investigação da Polícia Judiciária neste processo. Isso foi claramente.
Certo, mas neste processo do aparecimento dos dois cadáveres?
Sim. Na investigação desse posto de crime. Não se recorda.
Como eu lhe disse, tive essa intervenção e reafirmo-a. Mas depois nunca mais soube nada. Nunca mais soube nada do que se passava, do resultado da autópsia, todos esses pormenores todos, que eram importantes, até na sequência fomos lá, Era importante saber até para saber se confirmava ou não a nossa teoria. Uhum. Por visto não se confirmou.
E repare, e esse exame histológico, que é junto 2 meses e meio depois...
2 meses e meio depois sim, da autópsia.
Sim, da autópsia. Revela que houve rebentamentos alvéolos pulmonares. E já foi dito, quer na altura, quer agora, que há muito pouco tempo, nomeadamente já foi ouvido aqui na comissão o ex-presidente do Instituto de Medicina Legal, o professor Nuno Vieira, que disse que só rebentamentos alvéolos pulmonares em caso de asfixia mecânica ou introdução de gás, ou então afogamento, não é? Mas afogamento não era claramente, porque de outra forma, numa asfixia lenta por esquentador, que isso nunca poderia ocorrer. E esse relatório é entregue ao titular do processo.
O senhor inspetor Herculano?
Exatamente.
Herculano Morgado.
Consta, inclusivamente, deste inquérito. E depois conclui-se, não se faz mais diligência de prova nenhuma, e conclui-se que as pessoas tinham morrido pela aportação do gás do esquentador. O senhor acha isto? Tendo em conta, repare, logo a associação que o senhor inspetor-chefe fez, e bem, sendo este senhor proprietário no avião que transportava tão ilustres pessoas, com estes dados, o senhor acha plausível que, tendo em conta este relatório histológico, em que é afirmado isso, que não se tenha feito mais a diligência de prova?
Como o senhor compreenderá, eu não vou seguir grandes considerações.
Eu gostava de saber a sua opinião.
Eu, sinceramente, pronto, o senhor veja, o senhor deputado, veja, há um conjunto de elementos que são carregados para os autos. Têm de ser ponderados, e que é submetido ao despacho de um diretor ou de uma pessoa qualquer da hierarquia da PJ, que, sua vez, pondera aqueles factos todos e decide em função. Como o senhor compreenderá, eu não tenho capacidade para estar a avaliar e a ajuizar sobre isso, como o senhor compreenderá.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu é que lhe agradeço.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o deputado João Gonçalves Pereira não tem, do CDSPP, não tem questões a colocar. Os senhores familiares das vítimas, representantes dos familiares das vítimas, peço desculpa. Tenho uma pergunta, Sr. Augusto Cid, faz favor. E a doutora Eva também.
Sim.
Com certeza. Eu pedia que falasse mais ao pé do micro, Sr. Augusto Cid, por causa da dificuldade de ouvir-vos.
Força.
Faz favor, doutor Eva.
Boa tarde, Sr. Inspector.
Boa tarde.
Era provavelmente uma coisa que eu não percebi bem, mas estava abocado a falar de um processo disciplinar em relação a camarada, às suas investigações de camarada. Eu estou capaz de não ter percebido bem, mas diz isso.
Sim, efetivamente disse. Mas se quiser eu posso lhe adiantar o porquê. Não tem nada a ver em si com camarada, mas sim fisicamente estamos em camarada, porque terá havido um problema com jornalistas. E na altura queixaram-se que elementos da PJ não os terão deixado de trabalhar com a necessidade, e foi só nessa perspectiva, que é compreensível. Noutra coisa, ali não lida bem uma coisa com a outra, muitas vezes é difícil conciliar a liberdade com o nosso papel e com as instruções que temos. Foi isso que eu pude. Espero que a tenha.
Muito obrigado, Sr. Augusto Cid.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Eu não posso deixar de lhe dizer que me surpreende.
Diga, faz favor.
Que alguém com a experiência do Sr. Inspetor, já vem dos homicídios, acredite no cenário que se lhe deparou em Carnaxide. Quando eu sei, por exemplo, que debaixo da cabeça do Sr. Engenheiro José Moreira havia uma toalha ensanguentada, havia sangue no chão, haviam inúmeros pormenores que não podiam deixar de escapar. ficam por aqui por um momento.
Sr. Cid.
Aliás, desculpe-me só.
Faz favor.
O senhor doutor Fonseca, não foi o sobreiro, foi o senhor doutor Fonseca que fez as autópsias. Ele chamou a atenção para a toalha com sangue e disse é urgente ver a toalha para fazer análise ao sangue nessa toalha. Isto diz ele no relatório dele. Essa toalha foi parar ao jornal onde eu trabalhava, foi entregue pelo sobrinho da vítima e nunca a Polícia Judiciária se interessou por ir buscar a toalha sequer.
Ok, obrigado, pastor. O que eu lhe posso dizer sobre isso, Sr. Cid, é o seguinte. O que eu lhe posso garantir é apenas... Se eu tivesse... Eu gostava de ter aqui uma memória até fotográfica para poder reproduzir fielmente aquilo que eu vi e que reportei diretamente. E sou-lhe o mais sincero possível dizendo que não vi toalha nenhuma com sangue. Porque se eu visse, como o senhor compreenderá, e indo ao encontro de alguma experiência que eu teria de ter forçosamente, se visse, como o senhor compreenderá, se visse uma toalha com sangue numa cena de crime, num local de crime, esse sangue todo, como o senhor compreenderá, é difícil não ver uma coisa que está ali, como o senhor disse. É muito difícil não ver, mas eu sinceramente nada lhe posso adiantar sobre isso. Eu nunca falei com peritos nenhum, presumo que o Dr. Fonseca que o senhor está a referir será o perito legal. Pronto, ok. Nunca falei com ele sobre esta matéria e o que o senhor me está a dizer é da maior surpresa para mim.
Sr. Inspetor, inclusive há fotografias do local, tiradas depois de saída dos corpos, onde estão lá as manchas no chão de sangue. Essas fotografias até estão publicadas no meu livro. Ou seja, a polícia ignorou completamente a presença de sangue no local e não teve uma explicação para o facto de estar alguém, supostamente, no meio do ato sexual, com uma toalha cheia de sangue por baixo da cabeça.
O senhor me está-me a referir isso, tenho de presumir que será verdade, eu não lhe posso dizer nada sobre isso, acho que efetivamente é de haver alguma perplexidade nessa situação, é isso que lhe posso dizer.
Aliás, quer dizer, isso implicaria a morte simultânea das duas pessoas, o que é coisa novamente estranha, porque um é um homem forte, saudável, outro é uma mulher que se calhar morreria primeiro. E o que se nos depara é uma morte súbita de ambas as pessoas, o que é uma coisa impossível de acontecer caso ficassem inalados.
O senhor está-me a falar em morte súbita simultânea porque tem com certeza o feedback, tem o conhecimento do relatório da autópsia. Eu não tenho nada disso, eu não tenho, não sei se foi uma morte simultânea, se foi ou se não foi, sinceramente não sei. O que eu lhe posso dizer e que vi, efetivamente, havia dois corpos. Agora, se a morte foi... não tenho acesso, não tive acesso, não tive conhecimento ao processo da autópsia, não falei e não acompanhei, como o senhor calculará, não acompanhei os trâmites processuais todos, porque a pessoa, quando tem, eu quero crer que o senhor Herculano, titular daquele processo, teve conhecimento, aquilo tem de ser tudo carregado para os autos, para alguém depois decidir, depois de ponderar, decidir e optar por um caminho. Foi crime, não foi crime, foi isto, foi aquilo, foi... Sinceramente, eu não lhe posso adiantar nada, seria uma mera especulação da minha parte aqui. O que lhe posso garantir é que eu, quando lá fui, não vi, só se eu fosse cego, não vi, e não estou a dizer que o senhor não tem razão, não vi absolutamente sangue nenhum, porque isso era uma coisa tão flagrante. Eu estou a falar consigo abertamente. Eu estou a tentar ter um cuidado com as palavras, mas estou a falar abertamente com o senhor. Uma pessoa vai ali com N anos de polícia, vai a um local habituado a ver cenas de crime e estava ali uma toalha debaixo da cabeça do indivíduo, do masculino, morto. E eu não via. Vai-me desculpar.
Mesmo que não visse a toalha, via o sangue no chão, porque o sangue está na toalha e está no chão.
A toalha está no chão. Mas não vi,
sinceramente.
Pois, sinceramente, não vi. Nem sabia que o senhor teria sido encaminhado. Se eu bem percebi, o senhor disse-me que teria depois chegado ao seu poder, à sua posse, a dita toalha, ou não? Ou percebi mal?
O sobrinho. Da vítima foi ao jornal entregar a toalha, porque ele foi o único elemento da família que foi autorizado a visitar o apartamento, quando lá estavam ainda os corpos. Aliás, há outro aspecto que tem passado aqui um bocadinho desapercebido, é o facto do engenheiro José Moreira não era só o dono do avião que estava a fazer a campanha do Soares Carneiro. Ele estava a colaborar num jornal e tinha acabado de escrever há pouco tempo um artigo importante, dizendo que estava na posse de elementos muito, muito graves e que só podia dizer o que sabia elementos do governo. Como esses elementos do governo não se prontificaram a recebê-lo, então eu sugeri que ele viesse à comissão dizer o que sabia. E ele estava em vésperas de vir à comissão dizer o que sabia quando foi morto. Isto faz algum sentido?
Pois. Eu recordo o seu Cid, na altura, lembro-me, de o ver algumas vezes, penso eu, na José Malhoa, algumas vezes sozinho, não sei se outras vezes a acompanhar a dona Manuela de Freitas, a sogra do engenheiro Amar da Costa. Penso que me recordo lá ver, porque a senhora tinha-se constituído assistente e tinha o direito de acesso ao processo, concedido pelo Sr. Procurador-Geral, o Dr. Arala Chaves. E lembro-me lá ver a senhora várias vezes. Recordo, como é normal, eu até lhe vou dizer, o tempo é bom para nos dar uma certa ponderação e calma na análise dos factos. Sabe que, na altura, eu lembro-me, tanto o senhor, e não leva mal, havia uma carga muito negativa. Eu recordo que o senhor, por suas razões que teria, que eu não quero de maneira nenhuma ajuizar, mas do qual eu também não era culpado, eu recordo que o senhor tinha uma má imagem da PJ, nomeadamente que o espelhava de forma clara quando relacionava com os funcionários lá. Eu recordo-me, sim, eu falava com o senhor, nunca tive o mínimo problema com o senhor, e posso dizer que compreendia a sua posição. O senhor era jornalista na busca de informações e... E muitas vezes, isto não é relevante, mas muitas vezes, foi uma das coisas, sabe, que é daquelas coisas que eu fiquei bem, retive bem, ficou cá na minha, e muitas vezes, de uma forma incaptada ou não, nós éramos apelidados, fomos muitas vezes apelidados de, não é nada de negativo, não é nada, mas muitas vezes éramos apelidados de comunistas, comunistas, a PJ e lá os funcionários. Havia uma má vontade em relação à PJ que eu sinceramente não sei. Eu cumpria as minhas funções, aquilo que me era ordenado fazer, aquilo que eu fazia, e devo dizer, na altura, o avião cai, não posso dizer se foi por esta ou por aquela razão, nem me quero entrar por aí. Mas era o nosso primeiro-ministro e eu posso lhe dizer que não fiquei nada satisfeito. Fiquei muito triste com aquela situação e havia algum pesar naquilo, porque as pessoas, independente, para além de serem da PJ ou disto ou daquilo, somos portugueses, e foi considerada uma, para mim, se me permite estar com esta, foi considerada uma perda. E pronto, eu lembro-me do senhor algumas vezes. O senhor com certeza não se lembrará de mim, ou se calhar lembra-se, mas não, tudo bem, já tudo passou, o tempo é bom para julgar, para analisar, para esfriar estas situações, e o que eu puder ajudar, mas eu sei muito pouco para poder ajudar.
Só para clarificar um ponto, eu não tenho nada contra si, nem...
Não, por amor de Deus, não quer polemizar, nada.
Nem nunca persegui a Polícia Judiciária.
Não, mas eu também não estou a dizer que o senhor perseguiu, estou a dizer que às vezes havia conversas que eram reveladoras. O senhor sabe, temos já alguma idade suficiente, não basta dizer tudo, basta dizer metade às vezes, muitas vezes interpretação ou não, mas ficava um pouco aquele ar, aquela... aquela, não diria litigância, mas havia assim uma coisa. Pronto, mas tudo bem que eu compreendo, nem leva mal, não interessa, eu já estou...
Se eu percebo uma coisa, quando eu sou autorizado a consultar um processo e passo 5 dias na judiciária a ler processos, mas a ver as mãos do senhor Marcos Monteiro, deixando-me ler por entre os dedos o processo... O senhor não pode ficar satisfeito com isto.
Com certeza.
Ou acha que é uma forma de consultar um processo?
Com certeza. Eu acho que o senhor estava autorizado pelo Procurador-Geral, pelo senhor Procurador-Geral, a consultar. Eu posso lhe dizer que a Dona Manuela, penso que é assim que a senhora se chama, a Dona Manuela foi lá várias vezes, nunca lhe regatei o processo, estava autorizada, era constituído-se assistente, consultava o processo às vezes que acho que a senhora não terá nada a dizer da minha parte em termos de negar alguma coisa. Fiz sempre aquilo que seria a minha obrigação fazer, até porque basta, posso lhe dizer, até aqui um aspecto humano da questão. Hoje em dia tenho outra idade, as pessoas vão pensando, e posso lhe dizer, devia ser um drama terrível, porque devia ser um drama terrível aquilo que a senhora, eu não estou, não há compaixão, não há nada. Veja uma coisa, devia ser um drama terrível para aquela senhora, na altura, ter perdido a filha e o genro. E eu olhava para aquilo, porque eu já perdi antes familiares próximos, e sei que é uma dor muito forte. E às vezes isso até poderá, de alguma maneira, atenuar, pronto, levar-nos a compreender certas coisas mais ríspidas que se dizem. E eu compreendi, não tenho mágoa, nem tenho nada contra a senhora, e nem penso que a senhora terá nada contra mim também. Agora, como o senhor compreenderá, eu fui um funcionário da PJ, tentei cumprir sempre o melhor que podia e sabia, mas não queria, como compreenderá, não queria estar a ajuizar sobre colegas ou responsáveis. Com certeza, o que fizeram da melhor maneira possível.
Eu não estou a acusá-lo de nada, portanto...
Não está. Peço desculpa, não era isso que eu queria dizer.
Eu compreendo, mas só para lhe dizer também, se houve alguém que defendeu a Polícia Judiciária, fui eu, na pessoa do Sr. Pedro Amaral, relatando cá para fora o que ele tinha investigado e a forma como ele foi tratado na própria judiciária. Ele sim tem coisas a dizer da judiciária, e com razão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pedi a Sra. Deputada Isabel Neto, não, e o Partido Socialista não pretende fazer nenhuma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Borra Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais. Foi longa a exposição e as perguntas que lhe fiz. Tenho uma última. Sendo o primeiro agente, inspetor, a chegar ao local, juntamente com o inspetor Paulo Franco, por que razão não recolheram impressões digitais dos dois?
Sr. Deputado, isso não foi feito na altura, porque quando fomos encaminhados para lá não estávamos habilitados, mas no pressuposto que a seguir iria uma equipa que faria isso, eventualmente fosse necessário, porque nós andávamos na rua e foi aquilo, foi-nos ordenado que dessemos lá, fôssemos lá ao local, víssemos aquilo, e eu, quando eu digo aquilo não é de maneira depreciativa, fôssemos ver o local e depois a seguir no pressuposto que iria alguém fazer e que deve fazer, porque não sei se os homicídios, se calhar não sei se nós fizemos o nosso relatório, penso que foi o senhor inspetor Paulo Franco que fez, não sei se os homicídios sentiram necessidade lá, eventualmente lá ir, até para esclarecer ou para aclarar algum aspecto.
Mas esse pressuposto não se verificou, ou seja, não foi mesmo... Não foram recolhidas as impressões digitais dos dois corpos. Não é normal.
Veja, se eu estivesse no local, e quando eu digo eu se estivesse, no pressuposto que as coisas iam ser todas encaminhadas, que o corpo ficava lá, alguém a tomar conta dele, e que não havia possibilidade ali de nada, que iria ser encaminhado, que iria ser acompanhado... Se calhar teria esse pormenor. Agora, atendendo à complexidade eventual de qualquer coisa, se calhar, às vezes, o que faz o pouco também faz o muito, e o que faz o muito faz o pouco. Se calhar, agora, eu não sei quais foram as diligências que se fizeram após a nossa saída do local. Mas, e o senhor deputado, portanto, acha que isso é uma... Eu, já agora, se...
Diga.
O que é que pretenderia...
A minha questão que, é...
Já agora, se... Não leva mal.
Não, evidente que não. A secção de homicídios vai ao cenário onde encontra dois corpos, em circunstâncias estranhas. Há toda a conexão que é feita por causa da questão do avião. E a secção de homicídios, presumo eu, que tem como diligência de prova, efetivamente, recolher impressões digitais, estão dedadas, marcadas no ombro do José Moreira. E não tem o cuidado de fazer... Essas dedadas são visíveis. Não tem o cuidado de recolher impressões digitais? É estranho.
O senhor deputado, como está, se me permite, quando está a falar em impressões digitais, não é as impressões digitais dos próprios indivíduos, é as outras impressões...
Na casa?
Se nós, hoje em dia, eu já estou reformado há muitos anos, às vezes, por exemplo, quando estamos a ver a televisão, é o que se vê mais é aquela panóplia de...
Mas mesmo, não falamos dos Estados Unidos da América, mesmo em Portugal. É normal, sim. Certo?
Pois, exatamente. Sempre se fez isso.
Sempre se fez isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabela Neto, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não antes sem por apresentar o pedido de desculpas por não poder estar, por motivos de força maior, não ser possível estar presente mais cedo. Cumprimentar o Sr. Agente Mário Mendes. E perguntar só ao Cristino, não sei se a questão já foi colocada e peço desculpa se vou repetir, mas é assim, que procedimentos de custódia da prova é que os senhores adotaram? Ou seja, em toda a cena do crime, a Polícia Judiciária e os órgãos de Polícia Criminal têm, nos termos da lei, a necessidade de conservação de todos os meios de prova, até que a equipa chegue e, de facto, se consiga libertar o local. E há procedimentos específicos relativos à chamada a custódia da prova, ou seja, garantir que a prova não é alterada, não só não no local, como no seu transporte, conservação, manutenção e por aí fora. São protocolos que existem nos órgãos de polícia criminal que têm de ser cumpridos para garantir precisamente a atualidade, a veracidade das provas. Aquilo que eu pergunto é que protocolo de custódia de prova é que os senhores, sendo os primeiros a chegar ao local, adotaram para garantir a preservação da prova, qualquer que ela fosse, aquela que estaria no local.
Sra. Deputada, eu, como já referi... Não faz mal, não tem problema. Eu, como já referi, nós andávamos, eu era colega de sala do Sr. Inspetor Paulo Franco, na DCCB, e inicialmente, quando deste problema que foca os autos dos 1998-80, eu trabalhava nos homicídios e é nessa perspectiva, nesse contexto que eu vou a camarada, pronto, mas deixando... Eu fui para a DCCB foi criada, eu fui para lá e fazia equipa, digamos assim, entre aspas, com o Sr. Inspetor Paulo Franco, na sala 608. Ele era o titular destes autos, de camarada, e eu, quando era necessário, ajudava-o, porque a senhora sabe que o titular é o titular. O titular é que manda no processo. Eu ajudava-o naquilo que eu precisasse e fazia isso sem problema nenhum. E nós um dia andamos na rua em 83, eu já não recordo exatamente a data precisa, e recebemos uma determinação via rádio, andávamos os dois, para nos deslocarmos a Carnaxide, a um prédio perfeitamente identificado, já não, onde teria aparecido dois cadáveres, um casal. E vou-lhe dizer, a questão, para lhe responder assim, a questão da custódia da prova, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Eu só vou a Carnaxide, juntamente com o Sr. Paulo Franco, porquê? Para fazer uma análise dos factos, porque eventualmente, eu fiz essa, nunca perguntei, nunca fui questionar ao meu diretor, mas o senhor mandou-me lá porquê? Porque eu era o quê? Mandou-me porquê? Porque era dos homicídios ou porque eu era isto? Não. Aquilo, a minha ideia, já refleti aqui, é que eu vou lá junto o Sr. Paulo Franco porque era o titular dos autos. E eu, porque trabalhava normalmente com ele e estava na CCB. Faz favor, faz favor.
Faz favor, não, eu não tenho intervenção que acho que é preferível.
O senhor manda.
Se me permite, a questão é, quando diz que é titular dos autos, de que autos?
O senhor inspetor Paulo Franco era titular dos autos 998-80. Para lhe esclarecer, era o processo de Camarate.
Mas fizeram logo a ligação de Camarate a estes cadáveres?
Não sei se o senhor me deixar, eu vou lá. Entretanto, como eu já disse aqui, não tinha grandes conhecimentos da situação de Camarate, como já referi. Simplesmente, também não podia deixar de ter de saber que o Sr. José Moreira tinha a ver com o avião que transportou o Dr. Sá Carneiro, o Sr. Ministro da Defesa de Lindamar da Costa e restantes acompanhados. Portanto, o que é que eu penso, minha senhora? A minha ideia é que fomos lá porque eventualmente alguém achou que não tem nada, porque como a senhora calculará e vai cumprir o que eu vou lhe dizer, nós temos uma situação de crime. Quem vai para lá, quem manda, não pode pensar, não, isto é uma situação disto ou daquilo, o espírito tem de estar aberto e pode ser tudo e mais alguma coisa. E não, diga, minha senhora, diga.
Peço imensa desculpa de interrompê-lo e peço imensa desculpa aos meus colegas de comissão por estar aqui a pôr questões que provavelmente já aqui foram colocadas. Mas a questão que eu coloco é, então os senhores foram para lá porque o inspetor Paulo Franco era titular do processo de Camarate. Portanto, quando foram para lá já sabiam quem eram os cadáveres, já estavam identificados.
Penso que sim, minha senhora. Tanto quanto eu sei, já sabiam, já, essa informação já constava.
E mesmo assim não foi feita a custódia da prova?
Não, minha senhora, senhora deputada, porque depois de nós havia de ir alguém, o processo passou para os homicídios, consoante de acordo com o que fosse apurado em termos de autópsia, o processo passaria para a secção a não haver crime, penso eu, pois isso depende de quem manda, o processo terá passado como passou para os homicídios, que teve um titular, que recebeu o relatório da autópsia. Diga, diga.
Que exigências no local é que tomaram para garantir a preservação da prova?
Senhora, que garantia? A casa estava fechada, não havia lá ninguém, eu já não me recordo qual era o elemento da autoridade que lá estava, e a casa estava fechada, não estava lá mais ninguém. Estavam lá os dois corpos. E depois aquilo foi encaminhado, foi reportado esta notícia e depois alguém tomou, sinceramente não sei se mais tarde foi ventilada a questão, como eu já referi aqui, ventilou-se a questão do esquentador, como eu já referi, não sei, eu não sou técnico de esquentadores, não vi, não senti nenhum cheiro brutal, também, pronto, não, o que é que nós esperávamos? Que aquilo fosse analisado um perito, que seria a diligência subsequente, um perito de esquentadores que dissesse preto no branco, como fez depois terá feito ensaios, dizer é do esquentador ou não é do esquentador. De qualquer maneira, na minha perspectiva, a prova que havia lá dentro estava preservada. Não ficou lá ninguém, em princípio não se suspeitava. Partindo do princípio, passado pouco tempo ou algum tempo, aquilo seria encaminhado para uma secção de homicídios, se fosse o caso disso, ou nos iriam ser dadas ordens para os nossos superiores no sentido daquilo passar à secção AB, que tem uma secção de prevenção, pode tomar conta de qualquer ocorrência? Está à ponderação de alguém. Fizemos o nosso trabalho, reportámos, viemos embora. Eu, como já disse, nunca mais soube nada disso.
A casa ficou selada?
Não. Acho não.
Qualquer familiar que tivesse as chaves ou a empregada para ir lá entrar?
Todas as hipóteses que a senhora puder nesse campo são perfeitamente. Qualquer pessoa, até podia ser alguém que quisesse entrar, não sei se a porteira, em princípio a porteira não sei se teria a chave ou não, qualquer pessoa poderia fazer.
Ou seja, alguém, quando os senhores são chamados, quem é que deu a notícia do crime? O senhor sabe?
Sei, foi o coordenador da DCCB na altura, via rádio.
Como é que a notícia chegou?
Ah, senhora, isso não sei.
É porque alguém encontrou os cadáveres.
Diga.
Alguém encontrou os cadáveres.
Admito que sim. Admito,
e, portanto,
que sim,
não houve a preocupação de selar a porta. Ou seja, o que eu estou a dizer é, há a notícia de que existem dois cadáveres no andar. Isso significa que a Polícia Judiciária foi alertada por alguém que teve acesso ao andar, abriu a porta e viu que estavam dois cadáveres.
A senhora agora poderá questionar como é que alguém tem acesso. Só pode ter sido, em princípio, a GNR ou a PSP, a quem foi comunicado alguma coisa, os vizinhos, alguma coisa qualquer, reportaram aí alguma coisa de estranho. Porque senão não há videntes, não é?
Mas se tivesse sido a GNR ou a PSP, como sabe, normalmente arrombou a porta, não é? Se não houver ninguém que tenha a chave. E aí havia sinais de arrombamento.
Mas pronto, mas aí havia sinais de arrombamento. E a senhora está a partir... Não havia. É isso que eu estou a dizer. A senhora está a partir de um pressuposto que também a GNR, que não tendo a chave, também vai lá arrombar a porta. Se calhar, às vezes, também já não é bem assim. Se me permite.
Ou sinais de que a fechadura foi forçada. Isso é um sinal, obviamente, é, na minha perspectiva, sinal que deve constar dos autos ou acompanhar a forma como...
Senhora Deputada, mas a senhora tem algum elemento, se me permite, tem algum elemento que lhe diga que a fechadura tinha sido estroncada ou alguma coisa já?
Não, senhora agente, não tenho nenhuma. A percepção que eu tenho do conhecimento que tenho relativamente a estas matérias é que quando se... aliás, nos termos da lei, os órgãos de polícia criminal, quando chegam a um local à chamada cena do crime, a sua principal preocupação é a preservação de todos os vestígios do crime, a sua preservação e a custódia da prova, no sentido de não só garantir a sua veracidade, como não ser deteriorada no seu transporte até ao local onde vai ser analisada. A minha questão é, tendo sido as primeiras autoridades, e o senhor não sabe sequer se foram as primeiras autoridades a chegar ao local.
Da Polícia Judiciária, sei que fomos.
Está bem, a Judiciária, pronto. Mas quer dizer, a lei diz é que os primeiros
dizer,
a chegar ao local.
Posso dizer que não estava lá nenhuma multidão, nem estava lá muita gente, não estava. Porque o senhor compreenderá, fosse qual fosse a autoridade de Polícia Criminal a lá chegar, se como o senhor disse muito bem, que eu subscrevo, teria de guardar aquilo, preservar o local, essa coisa toda. Como eu digo, peço desculpa deste...
Sim.
E foi feito, nós chegámos lá, a prova... Agora, o que é que eu lhe posso dizer, minha senhora? A senhora eu concordo inteiramente consigo, a porta, posso lhe dizer, com alguma garantia, que a porta não tinha sido estroncada. Na altura, com certeza, foi indagado, porque é uma coisa que é pertinente. Agora, perdoa-me, mas eu não lhe sei dizer agora neste momento. Não, claro que é normalíssimo chegar a um local e está lá a gente dentro. Como é que você entrou? Onde é que você vai buscar a chave?
Perguntaram? Não identificaram as pessoas que estavam lá?
Não, eram agentes da autoridade. Não me lembro lá estar ninguém, familiares, próximo. Portanto, para nós, eu agora, a senhora vai me perdoar, mas eu não tenho uma, como compreenderá, foram há 32 anos, e às vezes a memória falha. Sabe que às vezes é pena, porque nós, às vezes, eu cheguei a encarar isso, mas não é assim uma situação fácil. Por exemplo, poderia ser mais interessante para mim ter acesso aos autos. Agora, embora estejam em fase de arquivo, por exemplo, ter acesso para relembrar algumas coisas, como a sua compreendida pode até pensar e intuir que é outra coisa, mas eu não recordo, percebe? Pois, não tive, porque se eu tivesse, veja uma coisa, se eu compreendo, se eu estivesse numa secção dos homicídios, onde eu trabalhasse nesta situação, acompanhava o colega, ouvia falar isto e aquilo. Agora, eu fisicamente estava na José Malhoa, passavam semanas que não ia lá. Isto não é uma desculpa. Não falávamos muitas vezes com as pessoas. É um dos problemas que esta separação, muitas vezes física, entre departamentos traz. Não falávamos. Cada um tinha o seu setor. Eu tinha o meu trabalho. Tinha de prestar também. Não podia atrasar nos processos. Tinha processos importantes, assaltos a bancos, isto e aquilo e aquela coisa toda. Comecei a compreender. Tinha de o fazer. E, sinceramente, o senhor pode dizer, mas o senhor podia ter mais interesse. Tudo bem, eu compreendo isso, mas, sinceramente, não tive feedback nenhum disso.
Sim, faz favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, eu...
Inês, me deixe, quer
ficar. Senhores deputados, eu permito, também não vou durar muito, mas é só uma questão Às vezes mais vale fazermos perguntas muito claras, só em função daquilo que ouvi até agora. Disse que foi com o Sr. Inspetor Paulo Franco, que o Sr. Inspetor Paulo Franco já tinha conhecimento que o Sr. José Moreira tinha relações com o avião no qual tinha morrido o Sr. Primeiro-Ministro. A minha pergunta é muito clara. Tiveram alguma instrução sobre a forma como deviam lidar com este caso, sim ou não? Não tiveram? Ninguém vos deu nenhum tipo de instrução?
Como a senhora calculará, e o Sr. Inspetor Paulo era uma pessoa conhecedora de todas estas situações decorrentes do processo. Agora, ele é que recebe a comunicação. A comunicação, penso que foi via rádio, não é pessoal. Nós andávamos na rua em serviço externo. E eu não ouvi nada nesse sentido, nem me foi transmitido nada, e quero crer que não houvesse nenhuma recomendação especial. Eu percebo o que é que a senhora está a dizer. Não quero. Não, portanto, é um não.
Mas pediram ao Sr. Inspetor Paulo Franco para ir lá especialmente ele?
Não.
Ou foi uma mera comunicação e ele decidiu lá ir?
Não. Pediram-me para ele ir lá comigo. Irmos os dois lá, porque nós fazíamos equipa os dois.
Pronto.
Para nós lá irmos.
E, portanto,
porque éramos possivelmente, eu agora, nós éramos dois elementos da CCB que estavam ali na altura o mais próximo possíveis e eventualmente, pronto, foi achado que devíamos lá ir os dois.
E portanto, tinham no final de lá irem, a vossa responsabilidade era fazer um relatório do que tinham visto?
Foi feito pelo Sr. Inspetor Paulo Franco, que o terá feito forçosamente. Portanto, teve de ser forçosamente, tive de ver esse dito relatório.
Foi assinado por si também ou não?
Admito que sim.
Sim.
Admito que sim. E depois terá sido encaminhado para quem de direito.
E quem é o quem de direito?
O quem de direito na altura era o inspetor coordenador, Dr. Paulo Bernardino, se eu não estou enganado.
Muito obrigado.
Nada.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde.
Boa tarde.
Eu queria só colocar uma questão, até na sequência da questão colocada pelo meu colega deputado do Partido Socialista. É que se não acha estranho que não tenha havido essa mesma recomendação, tendo em conta a delicadeza do próprio contexto?
Como eu disse, eu não ouvi. Mas, sinceramente, penso que nem era preciso invocar isso ou alertar para isso, porque era um processo de tal maneira complexo, de tal maneira complicado, e todos nós, quando tocávamos naquele processo, fazíamos tudo e mais alguma coisa para ver se as coisas corriam bem, para ver se não haviam problemas. E, portanto, eu posso dizer que nem haveria necessidade disso. Eu pessoalmente, e penso que o meu colega Paulo Franco também, fazíamos o nosso melhor e não havia talvez necessidade disso. Pelo menos que eu tenha ouvido alguma coisa nesse sentido, nunca ouvi nada no sentido de reforçar eventualmente há um zelo, não sei se é isso, há um zelo nessa situação. Nunca ouvi. Claro que nos diziam sempre, pronto, a gente via o processo em si, via a complexidade, via os mídia, vi esta coisa toda, claro que as pessoas têm sempre um interesse em aclarar, em trazer elementos novos, em carregar para os outros elementos novos, pode, e fazer o seu melhor, penso que é aquilo.
Ou seja, o que diz é que houve cautelas adicionais sem elas terem sido recomendadas?
Sim, porque tínhamos já experiência suficiente para isso, penso que sim. Eu, como o senhor compreenderá, e eu não quero, todos os processos são, mas um processo desta complexidade, tínhamos sempre, é um processo complexo, é um processo mediatizado, é um processo complicado, e que as pessoas tentavam, eu pelo menos vi-o assim, é um processo que, pronto, complexo.
Sr. Deputado Pedro Alves Ramos, faz favor.
Já fiz muitas perguntas, mas agora, na sequência destas novas perguntas, eu vou ter que fazer umas novas. E vou recorrer-me ao relatório do inquérito que foi feito à investigação da Polícia Judiciária, neste caso de Zé Moreira. O tal inquérito que o Sr. Inspector-Chefe não se recorda, mas foi feito em 91. E vai ajudar.
Desculpe, o tal de 91.
O 91 é que prestou o seu depoimento. Dar duas ou três ideias. Segundo a auto-notícia, no dia 5 de janeiro, pelas 12h15, foi comunicado ao posto GNR em Linda Velha, pela porteira, que se encontravam duas pessoas mortas. Portanto, foi a porteira que deu essa comunicação. A primeira pessoa lá a chegar foi o primeiro sargento da GNR, comandante do referido posto, Artur Mendes Pinto, que se deslocou ao local. Nessa sequência, e aqui é que eu gostava de obter o seu comentário, nesse mesmo local, no dia 5, estiveram dois delegados do Procurador da República, da Comarca do Eixo, que coordenaram a remoção dos cadáveres para o Instituto de Medicina Legal, Lisboa. E depois, na sequência de um telefonema do diretor adjunto da PJ, o piquete desta veio tomar conhecimento da ocorrência cerca das 0 horas do dia 6 e deslocou dois agentes ao local, como turista, para averiguações. A minha pergunta...
A secção de homicídios.
Aqui diz, diretor adjunto da PJ, o piquete veio tomar conhecimento e deslocou dois agentes ao local. Não diz se eram dos homicídios ou se era da DCCB. Mas depois diz mais, informado da ocorrência, e isso responde muito ao que tem sido perguntado, informado da ocorrência e das conexões que certa comunicação social logo estabeleceu entre ela e o caso Camarate, o Dr. Paulo Bernardino, inspetor da DCCB, determinou que os seus agentes Paulo Franco e Mário Mendes procedessem também a averiguações. A minha pergunta é muito clara, se estes dois agentes Paulo Franco e Mário Mendes são os mesmos agentes que vão chamados para o piquete. E depois, já agora, pergunto também o seguinte. O Sr. Inspetor-Chefe disse que não se recordava da autópsia, mas consta deste relatório?
Não, desculpe.
Sim.
Eu falei, não me lembrava do relatório da autópsia em termos de... do relatório mesmo próprio, das causas... Mas lembro-me de ter dito,
sim, expliquei-me mal.
Que tinha visto o cadáver na sala de autópsias e a cor cianizada e aquela questão de tudo, eventualmente, que é interpretado como problemas de gás. Lembra-se de ter dito isso?
Uhum.
Pronto, é isso. Estive na sala de autópsias, não presenciei a autópsia por completo. Depois, não tive acesso ao dito relatório de autópsia, que terá ido possivelmente para os homicídios, para o Sr. Inspetor Herculano Morgado. E é isso.
Mas acautelaram-se, pois, porque aqui diz, assim, junto ao ML, verificaram os dois inspectores, que a causa de morte fora a intoxicação por monóxido de carbono. Mas a minha pergunta, portanto, averiguaram isso no próprio Instituto de Medicina Legal. A minha pergunta, com autópsia ou sem autópsia, portanto, devem ter perguntado ao perito.
Exatamente, o perito.
Muito bem. A minha pergunta é muito clara. Se, de facto, estas... Para além dos dois delegados, o Procurador da República, pelos vistos, estiveram logo a seguir ao agente da GNR, ao comandante do posto da GNR, há uns dois primeiros agentes que se deslocam ao local pelo piquete e depois existe a vossa intervenção. A minha pergunta é se são as mesmas pessoas.
O senhor deputado não pode dizer as horas para eu tentar situar aqui uma coisa.
Digo, na sequência de um telefonema do diretor adjunto da PJ, sim, o piquete desta veio tomar conhecimento da ocorrência cerca das 0 horas do dia, da meia-noite do dia 6. Da meia-noite do dia 5, peço desculpa, 0 horas do dia 6. Sim. E trocou dois agentes ao local como turista para averiguações ainda nessa mesma noite. A pergunta é que se faça é, se o senhor à meia-noite e meia ou à uma da manhã foi ao apartamento de Carnaxide.
E o senhor pode-me relembrar em que dia que eu lá estive já agora, para situar, porque há aqui uma...
Dia 6.
Dia 6, ok. E a que horas, não sabe?
Não se lembra,
para ter, peço desculpa. Ok, portanto, daqui podemos concluir que o piquete esteve lá primeiro que nós.
Com dois agentes.
Esses agentes que falam e assim,
mas há uma coisa que não bate certo, desculpe lá, que é, o senhor diz que viu os corpos, entretanto, estão dois delegados, o procurador a ordenar a remoção dos cadáveres para o ML. Há dois inspectores que chegam à meia-noite e supostamente vêm os corpos ainda, não sei se não. E a minha questão é se os senhores viram os corpos ou se os viram no Instituto de Medicina Legal. Se viram os corpos, então foram os mesmos dois agentes que lá tiveram,
não,
chamados pelo piquete.
Não. Isso posso lhe dizer. Há uma coisa aqui que eu lhe posso dizer claramente. Estes dois agentes da Polícia Judiciária Piquete são os agentes de homicídio. Portanto, terão lá estado antes de nós.
Antes.
Eu posso dizer que não sabia... Pronto, na altura pode ser mentilado, mas não foi importante. Os dois delegados não sabiam.
Mas pá, peço desculpa. Na noite, começaram logo a fazer conexão relativamente à camarada. A comunicação social, repare. Portanto,
sim,
a intervenção do Sr. Inspetor-Chefe é feita no dia seguinte, certo?
Nós andávamos na rua em diligências.
Portanto, no dia seguinte.
Dia 6.
Dia 6, exatamente. Passou a noite. Os corpos continuaram lá ou não? O senhor tem a certeza que viu os corpos no local?
O senhor agora está-me a levantar uma questão. que eu agora devo dizer que...
A que só há pouco disse que viu, uma que achava que estava no quarto e outra que estava...
Agora o senhor levantou uma questão em bom rigor, isto não tem lógica nenhuma, até porque eu vou lhe dizer uma coisa, se me permite. O senhor Cid há bocado levantou-lhe uma questão que eu nunca ouvi falar, que é a questão, e o senhor Cid disse, eu aceito, que teriam sido encontradas toalhas ou uma toalha no chão ou debaixo da cabeça ou debaixo, pronto, uma toalha ensanguentada e vestígios. Eu nunca vi nada disso.
E o senhor também já não se consegue precisar, e agora se viu isto, os corpos...
Perante, agora, oh, o senhor deputado vai-me perdoar, mas perante isto levanta aqui uma questão que eu não quero ser teimoso, para além de ter, não ter a certeza disto agora, a situação aqui. Isto, por uma questão de lógica, põe em causa a minha questão dos corpos lá estarem. Possivelmente não estavam. Porque se lá estiveram os delegados, se teve lá o piquete, se teve lá isto tudo, não se justificará de maneira nenhuma... Faz todo o sentido. E eu peço desculpa desta...
Muito obrigado. Se temos uma última intervenção ou uma última questão, Sr. Engenheiro Nuno Cerqueira. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Sr. Inspetor, há aqui uma coisa que eu não percebo. Quando vocês são chamados, estão ambos na DCCB.
Exatamente.
Mas são ambos provenientes de homicídios.
Diga, desculpa.
São ambos provenientes
não,
de
não,
homicídios?
Não. Eu era...
Só
eu,
o senhor?
Só o senhor. Sou eu.
Ok.
Sou eu.
O inspetor Paulo Franco já estava na DCCB?
Não, o inspetor Paulo Franco não estava na DCCB porque a DCCB só foi criada em 1982. E nessa formação é que vão para lá funcionários, 30 e tal ou 40 e tal. O senhor inspetor Paulo Franco trabalhava na CIAVAC, que na altura era chefiada por o senhor tenente-coronel Alencastro Bernardo.
Exatamente. Mas quando vocês são chamados, já estão ambos na DCCB?
Exatamente. Okay. 83.
Ok, exatamente. Qual é o protocolo normal quando aparece um duplo homicídio? É assinalado um duplo homicídio ao piquete da PJ. A PJ aciona quem, normalmente?
A PJ, em princípio, aciona...
A Brigada de Homicídios.
Que é a Brigada Competente, em princípio. Claro.
Quando vocês, que já são, pelos vistos, ou os terceiros ou os quartos a aparecerem no local, não é? Vocês não estranharam serem... Quer dizer, iam na rua, quer dizer, e de repente, quer dizer, é a DCCB que os convoca para irem lá. Se não lhes pareceu estranho?
Eu não lhe vou dizer... O que é que eu lhe ia dizer? Foi-nos ordenado que lá nos deslocássemos e nós fomos lá. Reportámos a situação. Pronto, a entidade que nos mandou lá tem toda a legitimidade para o fazer, com certeza que teve motivos ponderosos para o fazer e nós fomos lá.
Mas é normal, num caso de duplo homicídio, que ainda por cima se tenta dar imediatamente uns contornos de escândalo, para que seja a DCCB que está vocacionada e foi criada nesse sentido, que seja a DCCB a aparecer lá.
Bem, se me permite, eu não sei se te quiseram dar a contorno de escândalo, eu nunca dei contorno de escândalo.
Foi que, de início.
Que, pronto, mas eu como à altura referi, foi aquela questão, eu não era tão conhecedor do processo como o meu colega Paulo Franco, mas quando ouvi... O senhor José Monteiro, não é?
Sim.
O dono do avião, ou José Moreira.
José Moreira.
O dono do avião, se é, não teria havido este problema todo decorrente dos autos de 1998-80, é uma coisa que é automática, não é? As pessoas pensam, pronto, porque é que nós lá vamos, mas vamos, tudo bem.
Sem querer fazer um juízo de valor, onde eu queria chegar era o seguinte: alguém da DCCB vos dá ordem para vocês irem lá. Relaciona-se imediatamente com o caso de Camarate.
Eu pelo menos relacionei, creio que sim.
Isso não implica imediatamente que vocês tenham um protocolo e um procedimento muito mais meticuloso do que com um simples homicídio, duplo homicídio? Parece-me a mim, não é?
Sim.
Que instruções, se é que pode responder a esta pergunta, sem violar segredos profissionais e confidencialidades, que instruções vos deram para vocês aparecerem lá. Note que eu acho perfeitamente lógico. Você, o senhor inspetor, é oriundo dos homicídios. O inspetor Paulo Franco está muito dentro do caso de Camarate. Tem toda a lógica que vocês vão lá. Ok. Mas quem da DCCB vos dá a ordem, deve-vos ter dado com certeza isto. Olha, vão lá, apareceram dois fulanos e tal, não sei quem, mortos. Com certeza que isso obrigaria a um protocolo de uma determinada exigência. Parece-me a mim. Eu, se estivesse no vosso lugar, era o que faria. A menos que tivesse ordens em contrário, claro, evidente.
Não, veja, eu não ouvi, não foi dito nada de anormal ou nada que de excepcional na diligência. Foi-nos dito que fôssemos lá. Foi o que nós fizemos, reportámos aquela a situação e eu até quero crer que depois aquilo dá origem a um relatório e aquele relatório depois terá sido junto ao processo, ao processo destinatário, que neste caso será o processo que correu nos homicídios.
Não se recorda, quer dizer, passado tanto tempo, eventualmente, se a casa estava ventilada, se não estava ventilada... As janelas estavam todas fechadas.
Olha, não sei. Posso dizer que não havia nenhum ambiente assim. Pronto, a ser gás, não havia nenhum ambiente opressivo. Não, era um. Pronto, eu achei o ambiente perfeitamente normal. Eventualmente na zona da cozinha podia haver qualquer. Mas não achei nada assim opressivo. Assim, uma coisa que saltasse às vistas, que ficássemos mal dispostos, com dor de cabeça, uma coisa qualquer.
Muito obrigado. Mas,
bem, não havendo mais questões, eu dava por encerrada esta audição e teríamos a próxima audição às 5h30, temos um quarto de hora. Agradecendo desde já ao Sr. Inspetor-Chefe de Coimbra Mendes a disponibilidade que teve e a ajuda que nos deu no esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado.